seguir em Conta com Eduardo Mancais.
A economia que você entende.
Olá, prezada pessoa ouvinte e cidadã. Prosa de hoje, entrevista de valor com Felipe Alves, coordenador de aceleração da Artemisia. Negócios de impacto social junto à população de baixa renda. Vale a pena. Antes, outra prosa. A pessoa aí, quando tem duas dívidas e dinheiro para pagar uma só das duas, faz o quê?
Trocando em miúdo, com Eduardo Mancás.
Olá, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. A prosa de hoje, na verdade, começa com uma pergunta. Entre um empréstimo no banco, no cartão de crédito, e o pagamento do plano de saúde, se a situação apertar de verdade, qual dos dois você paga primeiro, deixando o outro para depois, mesmo que seu nome vá para a lista dos nomes sujos, dos maus pagadores e inadimplentes?
Hoje você tem algumas prioridades, e as dívidas bancárias às vezes passam a não ser prioridade, e também o cartão de crédito. Isso leva à inadimplência das pessoas, das famílias, porque elas estão tendo que escolher o que pagar. Isso realmente é muito ruim.
Palavra do educador financeiro José Vignoli, do portal da internet Meu Bolso Feliz, em cima da pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Descobriu justamente o seguinte: entre as dívidas que estão mais em dia, são justamente as que não têm nada a ver com o sistema financeiro, de tipo cartão de crédito e tal. Ou seja, por motivos óbvios, a pessoa paga antes, se ainda tiver o último dinheiro, plano de saúde. 94% disseram isso. Em seguida, 92% dizem que primeiro pagam o aluguel da casa. 85% a conta de luz e 79% a taxa de condomínio. E mesmo assim, no plano de saúde ainda acontece o seguinte.
Mas já existe uma migração para planos mais baratos, já existe algum número de pessoas que também estão deixando os planos, e o fato de conta de água e de luz, que já se observa uma prática que a pessoa escolhe qual pagar. E antes do corte ela paga, daí atrasa o outro, paga um, atrasa outro. Quer dizer, são práticas que geram um desgaste muito grande.
De qualquer forma, outra coisa que a pesquisa do SPC Brasil descobriu. Por causa da crise financeira pela qual estamos passando, os consumidores, de um modo geral, e principalmente os inadimplentes, estão diminuindo o número de novas dívidas. Até porque o crédito está mais difícil e mais caro. Por isso, segundo a mesma pesquisa, por exemplo, o número de pessoas com parcelas a pagar no cartão de crédito caiu de 70% para 57%. Até na conta de luz caiu de 74% para 65%. Na conta de telefone caiu de 57% para 51% o número de contas assumidas. É o que o analista financeiro, o educador financeiro José Vignoli diz. Está faltando, e agora mais importante ainda do que antes, nessa fase de travessia durante essa crise financeira, é importante o quê? Educação financeira.
Não adianta nada um pai ter vergonha, ou não querer comentar, ou até se sacrificar em excesso para manter um estilo de vida da família que não funciona mais. Então, é todo mundo junto com o objetivo de crescer com estabilidade e de deixar a família tranquila, porque dinheiro traz muitos problemas de relacionamento, inclusive dentro das famílias.
Então tá, no outro dia a gente fala nos 76% que estão sem pagar os empréstimos que pegaram nos bancos. Obrigado pela boa companhia. Inté e axé.
É da sua conta.
Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente, Felipe Alves, coordenador de aceleração da Artemisia. O assunto é negócios de impacto social. Vai valer a pena a prosa. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui no Encontra Economia que você entende.
Ah, obrigado, obrigado. O prazer é meu.
Começando assim para os nossos ouvintes aí acompanhando a conversa, né? Artemisia, onde atua, faz o quê?
Bom, a Artemisia é uma organização que atua no fomento a esse setor de negócios de impacto social aqui no Brasil. A gente já vem atuando há mais de 10 anos, então foi a primeira organização que começou a trabalhar com esse tema aqui. E a gente basicamente inspira pessoas, tem programas de educação e tem uma aceleradora. Então a gente trabalha em várias frentes para o desenvolvimento desse campo, mas sempre com esse olhar de estimular o desenvolvimento desses negócios de impacto social, que acho que é o tema da entrevista, né? Então essa é a nossa missão, por acreditar num Brasil diferente, num Brasil mais igual, por meio da criação de uma nova indústria de negócios que olhem para impacto social para a população de baixa renda.
É sobre isso mesmo o tema da nossa conversa, né? Impacto social, baixa renda, aqui com a gente colocando de modo geral classe C, D e E, né? Que tem 47% da renda no Brasil, mas é 85% da população. Impacto social, programa de aceleração, vamos traduzir isso? Traduzir para o nosso ouvinte, para a gente acompanhar a conversa, né?
Vamos sim. Na verdade, quando a gente fala de população de baixa renda, é bem legal isso que você trouxe, né? A gente está falando de uma população que tem um nível de renda mais baixo, mas não quer dizer que não há renda disponível. Então, essa questão de 47% da renda, 85% da população, ela é bem relevante e mostra uma situação de desigualdade social, mas também mostra uma relação de há muita riqueza dentro, né, dessa população de baixa renda. Uma outra coisa legal de falar é que mesmo dentro de população de baixa renda, classe CD, é muita gente, é muito diferente, assim. Então a gente tem sempre um olhar de o que é realmente impacto social, né? Eu não vou trazer aqui na entrevista nada acadêmico, porque a gente tem bastante isso, mas tentando traduzir é que tipo de iniciativa ou de ação a gente faz, né? Na sociedade, que vai gerar uma mudança positiva. Então, é meio óbvio, mas, enfim, a gente tem várias questões de baixa renda que atingem a população de baixa renda no Brasil, de saúde, educação, habitação. Que tipo de iniciativa a gente pode fomentar para mudar isso? Então, a gente, por exemplo, tem um dado que quase 70% da população depende exclusivamente do SUS. E o SUS a gente sabe que não tem a melhor qualidade, apesar de ser acessível. Então, como a gente olha para esse contexto e vai mapeando uma série de soluções que possam ajudar tanto a melhorar a qualidade do SUS quanto a oferecer formas alternativas de acesso? É um tema bem amplo, assim. O que a gente faz aqui é estudar ao máximo esses setores todos. A gente atua basicamente em quatro, que são educação, habitação, serviços financeiros e saúde. E a gente cria teses de impacto, do que a gente acredita que é mais relevante, assim. Então, em habitação, por exemplo, a gente olhou muito e viu que reformas poderiam ser uma iniciativa de grande impacto social para famílias de baixa renda que tem vários problemas de saúde por causa da casa em estado precário. E a gente foi lá e achou uma empresa de reformas, acelerou. Então a gente vai fazendo muito esse trabalho, assim.
Você usa essa palavra aceleradora, inclusive você é gerente, coordenador de aceleração da Temisia. Acelerar é uma coisa para não ficar enrolando, é começar e fazer prático e dar resultado, né?
Exato. O que acontece? Falar de negócios, de empresas para impacto social é algo relativamente novo no Brasil e no mundo, de certa forma também. É uma quebra de paradigma pensar em como empresas podem ser criadas para resolver problemas sociais. Esse cenário ele é bem difícil para o empreendedor que está começando, né? Então, muitas vezes ele está criando um negócio que nunca existiu nada parecido, é um negócio pequeno e ele está com pouco dinheiro, pouca informação e tudo mais. Esse processo de aceleração é justamente para isso, para ajudar esse empreendedor que já começou, já mostrou que está comprometido, já mostrou que tem uma solução inovadora, mas ajudar ele a reduzir esse risco do começo. Então, o nosso programa dura 3 meses a 4 de duração, e aí ele recebe um banho de informação, de mentoria, de conexão com os nossos parceiros. Então, é um programa bem estruturado para ele crescer em 3 a 4 meses, o que ele demoraria mais de um ano para atingir. E dessa forma, a gente acredita que está ajudando a alcançar esse objetivo de ter mais negócios robustos que validem suas soluções. Porque no final não adianta nada a gente falar de negócios de impacto se eles não vão para frente, né? Então o nosso papel é muito de ajudar que eles vão para frente. Então o nosso carro-chefe hoje, um deles, é o programa de aceleração, mas a gente tem vários outros que estão bem antes, né, de geração de ideias, de pré-aceleração. Então a gente faz todo um caminho para criar soluções para esse empreendedor que quer empreender ou que já está empreendendo ter mais sucesso. Acho que essa é a chave e acho que é por isso um pouco dessa palavra aceleração. Assim.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com Felipe Alves, ele é coordenador de aceleração da Artemisia, e para mostrar que isso não é só ideia, conversa, papo, não, em 4 anos vocês já fizeram já o quê? Estou vendo aqui, já teve um resultado, 69 negócios acelerados, dá quase 40 milhões de reais, metade disso foi o pessoal recebeu investimento, na parte prática então já está funcionando, né?
Exato, o que é muito legal é que por ser uma das organizações pioneiras do setor, a gente a gente ajuda a construir a história desse campo aqui, né? Então, desde que a aceleradora foi lançada, a gente teve resultados bem expressivos, a gente ajudou a articular esses 40 milhões de investimentos que são relevantes para o crescimento de uma empresa. A gente tem vários casos que hoje já estão num cenário de escalar suas soluções. A gente ajudou várias dessas empresas a não saírem do papel, porque elas já tinham saído, mas a se consolidarem mesmo. E a gente tem um papel relevante de articulação nisso tudo, né? Tem vários casos bem legais. Um deles é a Geek, que é uma startup de tecnologia para educação, que já recebeu algumas rodadas de investimento. Eles passaram pelo nosso programa há uns anos atrás. Enfim, tem uma série de empresas que a gente poderia comentar. Sim, a gente tem resultados bem relevantes e a gente está sempre olhando para o futuro. Assim, como que a gente pode inovar nesses programas para criar soluções melhores para esses empreendedores. A Artemisia foi a primeira aceleradora de negócios de impacto. Então, quando a gente fala de aceleração, existem muitas organizações que apoiam empreendedores, mas a gente foi a primeira a ter esse recorte de empreendedores que estão olhando para impacto social. E acho que isso também faz muito de ajudar também a que novas aceleradoras olhem para isso. Então, não tem um papel só para os empreendedores que a gente apoia, mas tem um papel de ajudar mais gente a criar programas de apoio também, de inspirar outras organizações a virem junto, assim.
Outro ponto interessante aqui, que a maioria dos negócios próprios que lançam aí, maioria não dá certo, né? Agora, vendo aqui que 91% dos negócios acelerados, impacto social por vocês, ainda continuam vivos, ativos, né?
Continuam em operação, sim. O que eu acho que ajuda muito nisso é que a gente tem um forte processo de busca e seleção. Então, para você ter uma ideia, no semestre passado, a gente, na aceleração, não, antes a gente tem programas de pré-aceleração e tudo mais, mas na aceleração a gente trabalhou só com 10 negócios. Mas para chegar em 10, a gente analisou cerca de 500. Então, o processo é bem rigoroso e acho que isso garante que a gente tenha empreendedores alinhados que estão 100% dedicados a fazer acontecer. E no processo em si, como a gente tem muita certeza desses empreendedores, a gente conecta eles com investidores e com parceiros relevantes que vão apoiando esse negócio ter mais sucesso. É claro que tem alguns casos que, enfim, o modelo acaba não dando certo e tudo mais, mas em startup é muito comum, às vezes, o modelo não dá certo, empreendedor, o que a gente chama de pivotar, né? Muda o produto e lança de novo, então ele continua mudando a cada momento, a empresa continua viva até ela dar certo. E a gente vai ajudando muito nesse sentido.
Está dentro do que a gente conversou outro dia aqui no Enconta, economia colaborativa. Pessoa com pessoa, alguém no meio indicando. E quando vocês fazem o projeto, acompanham a pessoa nesse negócio acelerado aí, né? Impacto social, vocês já fazem o projeto, diz onde vai ser, onde é melhor, onde não é aconselhável, toda essa parte. E prepara a pessoa também, né?
Então, geralmente, esses empreendedores já têm desenhado qual que é a solução e como eles querem começar, como eles já estão, muitos deles já estão fazendo, na verdade. Nessa parte de impacto social, o que a gente faz é ajudar esses empreendedores a entenderem a realidade do Brasil de verdade. Como que é falar de população de baixa renda? Como eles podem adaptar o produto ou customizar para serem mais efetivos. Porque lançar um produto para a classe CD é muito diferente de lançar um produto para a classe AB. Então, por exemplo, nessas turmas de aceleração, a gente leva esses empreendedores para uma comunidade, para entenderem como é a casa de uma pessoa, né, de uma realidade diferente, como eles podem ter insights sobre isso. Então, os próprios moradores de uma comunidade viram consultores desse pessoal, dando feedbacks nas soluções, falando o que funciona, o que não funciona. E aí essa parte de dizer onde deve ser feito ou o como é muito caso a caso, né? Tem empreendedores que estão mais iniciais e a gente ajuda nessa estruturação de um piloto, por exemplo. Então, em que tipo de escola ele deveria pilotar uma solução de educação? Como chegar? Então, a gente trabalha um pouco com isso, mas é muito caso a caso. No geral, a gente faz um processo padrão de aprimorar o impacto social da solução, tanto por entender a realidade mais a fundo da população de baixa renda, quanto conectando com especialistas em impacto social que também dão feedback. É um processo muito baseado em feedback e mentoria. Assim.
Pronto, para quem está nos ouvindo, o feedback é aquele retorno para ver se deu certo ou não, né?
Exato, quem... desculpa.
Não, que é isso, a gente usa muito. Mas é só para acompanhar quem está nos acompanhando e quiser mais detalhes, vai na página na internet artemisia.org.br. E a gente vai deixar no nosso site também esse... E só para fechar a prosa, inclusive informações sobre esse... Curso online Negócios de Impacto Social, está aberta a inscrição, né?
Isso. Então, assim, a gente sabe que empreender um negócio de impacto social é difícil, é um processo que demora, mas muita gente pode se interessar pelo tema. E aí, como a gente está em São Paulo, mas muita gente do Brasil inteiro se interessa em saber mais, né, como um negócio pode gerar impacto, como a pessoa pode entender mais para talvez empreender um dia, a gente criou um curso online. E aí a gente se preocupou em criar um curso bem dinâmico, com não só com teoria, mas com muito caso prático. Então a gente traz 5 casos brasileiros de empreendedores que já estão rodando e já estão fazendo. A gente traz também 3 casos internacionais, traz uma série de conceitos, então a pessoa vai entender mais sobre pobreza, sobre impacto social, sobre negócios, empreendedorismo e como esses negócios podem gerar impacto. Tem também uma parte de exercícios para consolidar o conhecimento e tudo mais, mas a gente se preocupa em fazer algo bem dinâmico, as inscrições estão abertas, é só acessar pelo nosso site também.
Pronto, conversamos com Felipe Alves, coordenador de aceleração da Artemisia, negócios de impacto social, principalmente população de baixa renda, conversa super interessante, até outro dia, então obrigado pela sua participação.
Tá bom, muito obrigado, até mais.
Em conta... Economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
ZYE 365, Rádio Nacional da Amazônia, cobrindo 2/3 do território nacional, levando alegria, música, informação e prestação de serviço. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro.